Tá, meu nome é Diogo Furukawa e meu pequeno factoide de hoje é que a democracia nem sempre é o melhor sistema de governo.
Ah, pronto. Começou o golpe já. É dentro desse podcast agora.
Monarquistas? Não, mentira. Mas é... Não sei se vocês estão ligados à sonda espacial soviética, Phobos 2.
Tá.
Ela foi uma sonda que foi feita pra explorar as luas de Marte.
Tá.
Só que no meio da missão dela, ela falhou porque ela tinha 3 computadores. Uhum. E o sistema de decisão dela era numa votação entre os 3 computadores.
Tá.
Só que 2 computadores morreram. E o único computador que sobrou, ele não conseguia... ele era sempre voto vencido porque, tipo...
Os outros dois discordavam.
Discordavam, entre aspas, né, por default dele.
Tá.
Tipo, não tinha quem... Não tinha maioria, né?
Tá. Uhum.
Dentro do sistema. Tipo, eles não tinham previsto que os computadores podiam morrer e daí ficou meio que...
Você não foi golpe de Estado, não? Ele não matou os outros dois por cansar de discordar?
Só que daí a missão falhou, né?
Meu Deus do céu, que absurdo. Tá, ok. Eu sou Diego Kerber e a Bélgica e a Neerlândia enfim resolveram uma disputa fronteiriça.
Peraí, Bélgica e quem?
Neerlândia. Eu sei, todo mundo chama de Países Baixos, sou Holanda, mas é que... O mais certo é Neerlândia. Mas a Bélgica e a Neerlândia decidiram uma borda que fazia um tempo ali, uma fronteira que não se resolvia, que eles acharam um corpo sem cabeça e acharam que era um bom momento pra resolver essa questão.
Caralho.
É que entre os dois países tinha um rio e ele mudou o curso dele. E foi se passando os anos e eles não mudavam a nova fronteira. Então, tipo, o rio criou uma fronteira na Bélgica dentro da Neerlândia.
Criou um umbigo assim na fronteira.
É tipo, mas é bem por aí. Criou alguns quilômetros de terra.
Caramba,
quilômetros. Depois do desvio. E sim, e aí ficou... E o que aconteceu? Era um território da Bélgica que era difícil de acessar pela Neerlândia, ou era da Neerlândia difícil pra acessar pela Bélgica, porque você tinha que cruzar o rio.
Uhum.
E pra pequenas coisas, tipo a polícia agir em ligar chamado, que deu alguma briga e tal, eles tinham que pedir permissão pro país vizinho, atravessar a ponte, tipo, criou uma burocracia que o pessoal começou a explorar pra fazer rave, pra fazer festa, pra vender droga, porque eles sabiam que pra polícia que tinha jurisdição daquele território chegar, eles tinham umas burocracias e umas coisas idiotas. Aí foi passando o tempo, sabe aquela coisinha que a gente tem pra resolver e nunca resolve, vai passando os anos? Aí acharam um corpo sem cabeça, perdido num desses territórios, etc. Então, se pá, tá na hora de a gente resolver essa questão burocrática, pra gente dar uma agilizada nesse tipo de problema, porque tá começando a aparecer gente morta e descabeçada.
E eu sou o Marco Bertoncini e a rapidinha que eu tenho pra vocês hoje é... Cientistas descobrem que estamos numa simulação.
Sempre soube. Sim, eu sempre soube.
Tá, talvez vocês tenham visto isso, já não é um experimento, né? Não é tão recente assim. Já ouviram falando naquele Double Slit Experiment?
Não.
Os caras pegam um laser e apontam pra uma plaquinha onde tem duas fendas. Quando tu aponta o laser pra lá, o que tu espera de ver do outro lado lá são espectros. Tu vê o várias linhas, que é quando o fóton se comporta como uma onda.
Tá.
Bem isso explicado. Tem os caras assim, ó, pô, cara, mas a gente não tem certeza, será que tá saindo mais pra fenda da direita, pra fenda da esquerda? Vamos tentar observar bem o que tá acontecendo. Os caras ligaram a câmera, um dispositivo, alguma coisa, pra conseguir detectar o que tá acontecendo lá. Quando eles ligam essa forma de observar o negócio, o comportamento do outro lado lá muda. Daí tu vê exatamente duas faixas, como se aquele feixe de laser se comportasse agora como partículas.
Uhum.
Enfim, não vai formar aquele espectro lá. Daí os caras assim, porra. Não, peraí. Tem um fenômeno natural que ele muda de resultado se eu tô vendo ou não tô vendo, porra. Que porra é essa? Tá ligado?
É.
Daí, isso é um dos indicativos de que a gente tá numa simulação. E eu vou elaborar isso depois. E esse é o Você Não Precisa Saber Podcast. Um podcast onde eu vou tentar convencer vocês que vocês estão numa simulação. Na Matrix. Ah, detalhe, ia ficar pro segundo episódio, mas a gente tem um cara que eu descobri que é mais ou menos especialista nisso aí também.
É, por favor, vamos se apresentar, porque hoje tem visita, senhores, então vamos dar as boas-vindas.
E aí, pessoal.
E aí, tu te apresenta ou posso te queimar mesmo?
Pode me queimar, mas sem revelar nenhuma informação pessoal e...
Exceto nome, telefone e RG.
CPF.
Então, esse aí é o Emílio, vulgo Capital. É um cara que ele tinha aulas de Dota comigo há uns tempos atrás aí.
Ou seja, o Marco é uma má influência sobre ele.
Sabe quando você treina, faz exercício, você precisa carregar um peso?
É.
O peso era o Marco.
Oh, caralho. Blasfêmia.
E você também é um especialista em pirar na realidade, então?
Então, eu descobri, cara, a quantidade de pessoas assim que eu sei que é, né?
Eu descobri que ele é um usuário de LSD.
Fizeram doutorado, etc, na área, fora da área, etc, que eu falei assim, ó, cara, o que, que tu acha disso? Nenhum cara que eu falei falou assim, ó, não, isso é tudo furada. Todos eles falaram assim, ó, é possível. Talvez a chance seja ínfima, é plausível. Inclusive, que eu vou trazer pra vocês hoje, cara, cientistas foda, gabaritado, falam assim, não, realmente, é possível. Não é descreditado como, sei lá, aquela teoria da terra oca ou da terra plana e escambau, né? Que o pessoal joga pro fringe, nem a ciência, né?
Tem uma teoria da terra oca. Eu não tava apresentado a essa.
Tem, pô?
Nossa, tem.
Cara, eu já falei pra vocês, cara. Possíveis. Se vocês deixarem, eu só vou trazer teoria de conspiração, cara. Vocês estão fodidos, mano. Que o meu algoritmo é isso.
Mas a parada é o seguinte, cara. É. Se tu tem um conjunto A e um conjunto B. Se todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B. E todos os elementos do conjunto B estão no conjunto A. Quer dizer que o conjunto A e B são iguais. Ou seja, eles são indistinguíveis. Daí, se você mostrar que a realidade é indistinguível da simulação, já não é o suficiente para provar esse ponto?
Tá, esse episódio vai ter bastante pausa. Porque, cara, a cada afirmação que esses caras estavam falando aqui, cara, eu ficava assim, ó. Caralho, peraí, deixa eu respirar um pouquinho, pô. Mas assim, ó, eu quero dizer pra vocês o seguinte. O que me trouxe esse tema é uma história que eu vou ler pra vocês. Assim, que eu comecei a questionar, pô, o que é realidade, tá ligado? O que é minha experiência, minha percepção do que é real e que não é real, tá ligado? Como que isso pode mudar? Porque hoje em dia a gente vê, porra, né, várias pessoas pensando de forma tão diferente, parece que não estão vivendo no mesmo mundo, no mesmo, sabe? Daí, assim, porra, como é que a pessoa pode ter no cerne dela que isso é verdade, isso aqui é mentira, e a outra ter totalmente o oposto, e as pessoas às vezes moram no mesmo condomínio, têm a mesma vida e etc, né? Daí eu caí sem querer nessa história aqui, mano. Eu vou ler pra vocês, tá? Pensem o seguinte.
Conheci uma jovem maravilhosa, ela fez meu coração disparar e meu rosto ficar vermelho.
Baseado em como começou a história, tem como ler na voz do Marcelinho?
Oi, gente, tudo bem?
Bota uma música romântica aí. Porra, Renato, né? Gaúcho.
É, você me pegou um pouco de surpresa, porque não era bem o tom que eu tava esperando pelo assunto, mas vai lá, continua.
Ó. Meu rosto ficou vermelho. Realmente, não tinha porque ter esse rosto vermelho aqui, mas tudo bem.
Perseguia por meses, despachei alguns namorados idiotas antes de finalmente conquistá-la. Depois de 2 anos, casamos e imediatamente ela me deu uma filha. Eu tinha um ótimo emprego e a minha esposa não precisava trabalhar fora de casa. Quando a minha filha tinha 2 anos, minha esposa me deu outro filho. Meu filho agora é a alegria da minha vida. Eu entrava no quarto todas as manhãs antes de sair para o trabalho, adorava ele e minha filha. Um dia, sentado no sofá, percebi que a perspectiva da luminária era estranha.
Ou seja, o cara tava sentado no sofá.
Ou seja, o cara tava drogado.
Por que
a luminária de casa do nada não tá normal?
Calma. Ele tá sentado no sofá e ele não tomou a luminária.
Esse cara não tá puro.
Não tá puro.
Ele relata que a perspectiva da luminária tava estranha.
Ok. Tá?
Como se tivesse invertida. Ainda em 3D, mas simplesmente errado. Era uma base do abajur quadrado vermelha com detalhes dourados em 4 pernas e um abajur quadrado branco. Fiquei paralisado. Não conseguia desviar o olhar. Fiquei acordado a noite toda olhando pra ele. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Algo não estava certo naquela lâmpada.
Caralho, mano.
Parei de comer. No começo, saí do sofá só pra ir no banheiro. Logo, parei com isso também, porque não estava mais comendo nem bebendo. Fiquei olhando pra aquela porra de lâmpada por 3 dias. Minha esposa começou a ficar preocupada. Ela mandou alguém vir tentar falar comigo.
Começou?
Pois é.
Que porra é essa? Começou a ficar preocupada.
Nessa altura, minha consciência já estava quebrando e a minha esposa estava pirando. Ela levou as crianças pra casa da mãe pouco antes de ter a minha epifania. 3 pontinhos. A lâmpada não é real. A casa não é real. A minha esposa, meus filhos, nada disso é real. Os últimos 10 anos da minha vida não são reais.
Por que só os últimos 10 anos?
Caramba, estraga o roteiro, mano.
Desculpa.
A lâmpada começou a ficar mais larga e profunda. Ela tinha dimensões invertidas. O cara trabalhou numa loja de luminária, não sei, cara, mas ele detalha muito a lâmpada.
ocupava toda a minha perspectiva. Tudo que eu via era vermelho. Ouvia vozes, gritos, todo tipo de ruído. Estranhei, tomei consciência da dor. Muita dor. As primeiras palavras que eu disse era: estou faltando os dentes. E eu abri os olhos. Ele tocou na lâmpada. Pum. Eu estava deitado de costas numa calçada, cercado por pessoas que eu não conhecia. Muitos estavam pirando e eu estava completamente confuso. O que aconteceu? No último semestre, eu estava numa certa faculdade e fui agredido por um jogador de futebol americano ao caminhar onde ele tentava dirigir. Observe que ele pesava 150 quilos e eu 60. Em algum momento, um policial me pegou, me arrastou para a calçada e pela grama e me jogou de bruços na traseira de um carro de polícia. Eu ainda estava confuso. Fui levado ao hospital pelo policial. Parece que ele não quis esperar a ambulância chegar e fiz para fazer tomografias e essas coisas. Passei cerca de 3 anos... Daí ele continua depois.
Mas não sei se ficou tão claro. Ele viveu uma vida inteira nesse período.
Desmaiado.
Esses 10 isso, anos passaram na cabeça dele.
Uhum. E ele teve esse gatilho de acordar quando ele viu essa lâmpada e decidiu tocar nessa lâmpada. E ele tinha sido vítima desse acidente, que passou em segundos de ele ter batido e tal.
Sim.
Tudo pra aquilo pra ele não era real, mas ele viveu. Daí ele fala.
Passei por cerca de 3 anos numa depressão horrível. Estava de luto pela perda da minha esposa e filhos e lidando com o conhecimento que eles nunca existiram. Caramba. Estava com medo de estar enlouquecendo, pois chorava até... Pois chorava até dormir, esperando vê-los em meus sonhos. Nunca vi. Mas de vez em quando, flagro o meu filho. Geralmente um vislumbre na minha visão periférica. Meu Deus. Sempre tem 5 anos e eu nunca consigo escutar o que ele fala.
E aí dá mais um relato lá da história, bababá. Mas, né? De fim é isso.
Isso é tudo pessoal.
Ou seja, o cara viveu uma vida inteira, mano.
Acabou com a minha noite.
Tava apagado.
Né, tá ligado? Que porra foi essa, mano?
Daí o cara tocou na lâmpada lá.
Tava todo mundo contente aqui até agora, pô.
Pois é, pede mais, né?
É, o truque é você não evite olhar muito pra lâmpada.
Pois é. Proposição. Tocariam na lâmpada?
Ah, eu sou um idiota que tocaria na lâmpada, sempre.
Cara, imagina que loucura, mano.
É, provavelmente, né?
Você não tá curioso, é?
Nem a pau.
Você fica curioso, cara.
Não tem como,
não
tem como
você seguir com ele. Mas você não sabe, tá ligado?
Tá, mas e sabendo?
Você não sabe que você vai encostar e vai...
Ah, tá, tudo bem. Mas e se vocês, se amanhã vocês estiverem no sofá da sala de vocês, da luminária de vocês, começar a olhar assim... E aí?
Não é essa lâmpada aí.
Tocariam na lâmpada?
Cara, acho que sim.
Cara, tu não sabe não, que tá
não
do outro lado, cara.
Não dá pra conviver com...
É, mas tipo... provavelmente, né, mano? A curiosidade não vai te levar a tocar, eventualmente?
Eu acho que eu não tocaria, mano. Tipo...
Eu já tive uma aventura de RPG que...
Ou você guarda essa a lâmpada...
parada aí, eu toquei na lâmpada e não deu certo. Eu fiquei traumatizado. Nunca mais vou fazer isso.
É que teu mestre não é bom, cara.
Já que hoje realmente o papo é mesmo Dorgas muito louca, na minha concepção de realidade, a gente tem um problema, eu tenho um problema sério com todo mundo que fala com certezas. Porque assim, no fundo, a gente tá preso dentro das nossas limitações sensoriais. Eu não consigo entender o mundo além do que eu enxergo, escuto, e o que eu consigo abstrair além do que esses meus sentidos me trazem.
Tá, e o que tu enxerga, o que tu escuta, isso tu toma como se fosse a tua realidade.
É o que eu tenho, tá
se
ligado?
Se fuder! Porque a gente tá numa simulação aí, e eu vou provar pra vocês,
calma, calma, mas aí tá. Tipo, como... Pensa que, por exemplo, sou, sei lá, um barco num mar que só tem um sensor, tá ligado? E é isso que eu entendo do mundo ao meu redor. Tipo, querendo ou não, a gente é isso. A gente tem uma quantidade de sentidos que dão informação pra gente. Uhum. Eles, obviamente, não captam tudo ao nosso redor. E a gente trabalha com o pouco, né, de informação que existe. E essa é a nossa realidade, tá ligado?
Interessante.
Entende? Interessante. Aí, por isso que todo mundo que... Qualquer pessoa que fala pra mim com certeza sobre algo, eu não consigo confiar. Porque como você confia, você tem certeza de alguma coisa? Tipo, o pouco que você enxerga, o pouco que você escuta, o pouco que você entende, tá ligado? E você vira pra outra pessoa e diz, não, eu estou certo e você está errado com aquela pedância, tá ligado? Uhum. Eu não consigo confiar. E esse volta e meia é uma coisinha que me vem na cabeça e me desgraça e daí eu paro de pensar no assunto. Mas o quanto a gente realmente entende da realidade que a gente vive é uma coisa que é meio assombrosa.
Essa aspa é muito forte. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa.
Cara, eu comecei a questionar muita coisa nesses últimos dias, cara. E assim, ó, às vezes não é nem talvez seja meio filosófico, sei lá, talvez seja um papo meio doido. Só que essa questão de tu julgar o que é real ou não pra ti, baseado no que tu tem de informação e tu achar o que tu tem de informação é suficiente?
É.
Cara, eu escutei uns caras, assim, ó, uns trechos de entrevista que tu fica assim, ó, caralho, mano. Eu não posso confiar nem no que eu acho que é verdade, nem no que eu tô vendo, nem no que eu tô sentindo, tá ligado?
Mas enfim, é a sua história, porque o cara que teve a vida dentro da porrada que ele tomou lá, tudo era o cérebro dele abstraindo, tá ligado? Aí ele tomou uma porrada, todo o sistema sensorial dele e cérebro dele entraram em parafuso, e agora o mundo dele é esse parafuso, tá ligado? E essa é a realidade que ele entende.
Tá ok, mas isso ainda tá na mente dele.
É uma alucinação do cérebro dele que ficou lá, né? Daí, tipo, é porque depois que ele acorda, tipo, ele ainda tem memória disso.
É. Ele tem novas informações, porque ele voltou a enxergar as coisas.
Mas tu imagina que, sei lá, ele virou... Ele não tinha sido pai. É. Agora, durante aquela vida que ele passou ali, ele foi pai. Então ele mudou a forma... Agora ele enxerga o mundo diferente. Ele tomou uma porrada, pum, agora ele é um cara carinhoso com criança, sei lá o quê.
Sim.
Isso não espera... Por mais que seja falso, mas não molda a realidade dele agora?
Sim, ele não é mais a mesma pessoa.
Não é mais a mesma pessoa.
Não é mais. É? Mas não torna, tipo, a realidade que ele viveu... Menos do que uma... mais do que uma alucinação, né?
Então, pô. Mas... E se ele... O que ele tiver depois que ele acordou... Do acidente... Seja outra simulação. Seja outra experiência que ele tá...
Não tem como ele saber.
Não entendeu? Tem como saber.
Tu não vai ter.
Não, e pode ser que, na verdade, tipo, aquela vida dele lá era real. E daí ele... Sei lá, tomou um choque do abajur e tá alucinando agora, tá ligado?
Também. Vocês já viram aquele vídeo?
E a gente faz parte da alucinação do cara. Oh my God!
Tá, mas o que eu vou meio que elaborar pra vocês...
Vamos lá. Vamos lá, Marco. Hoje você prometeu que eu não ia mais acreditar na realidade, então valendo.
Ó, existe uma teoria científica, mano, de que a gente tá vivendo uma simulação. Tem uma série de outros filósofos estudiosos, né? Mas o que tá mais que popularizou isso aí foi esse tal de Nick Bostrom. Basicamente, ele cria toda a teoria e ele apresenta um trilema. Ou seja, ele fala assim, ó, vou dar três afirmações pra vocês... Dessas aqui, muito provavelmente, uma dessas é verdade. Eu vou ler aqui em traço pra vocês. Ó. O trilema aponta que uma civilização pós-humana, tecnologicamente madura, teria um enorme poder computacional. Se mesmo uma pequena porcentagem desses executassem essas simulações ancestrais, ou seja, o que a gente tá vivendo agora, isto é, simulações de alta fidelidade na vida ancestral que seriam indistinguíveis, daí entra o que tu falou da questão dos grupos, indistinguíveis da realidade... Para o ancestral simulado, o número total de ancestrais simulados no universo excederia muito o número total de ancestrais reais.
Tá.
Ou seja, consigo simular... É que nem jogar The Sims, porra. Né? Se tiver gente suficiente jogando The Sims, tem mais gente viva no The Sims do que gente do lado de fora, né?
Sim.
Enfim, daí o trilema ele aponta as três principais dele. Depois o pessoal evoluiu, trabalhou em cima disso, tem até umas 5 outras hipóteses, né? Número 1, a fração de civilização... De nível humano que atinge esse estágio pós-humano, isto é, capaz de executar simulações ancestrais de alta fidelidade, é muito próxima de zero.
Mas nunca zero.
Exatamente. Essa é uma das afirmações. Ou a fração de civilizações pós-humanas que estão interessadas em fazer essas simulações da sua história evolutiva, ou variações dela, é muito próxima a zero. Terceira, a fração de todas as pessoas com o nosso tipo de experiência que vivem em uma simulação... É muito próxima de 1. Né? Lógico, matematicamente, é muito provável que realmente exista uma civilização dessa.
Tá.
Tá? Daí, o que acontece? Desse pessoal, que acredita nessa teoria e tudo mais, tem uns caras que eles foram olhar mais pra parte humana. Daí, um abraço pra Saori, tá? Questão da... Porra, até eu esqueci.
Darwinismo social.
Darwinismo, porra. Darwinismo.
Olha só. Vamos mandar um abraço porque ela tá no chat. Sim, Saori, ele acabou de falar darwinismo e parabéns. Feliz aniversário.
Feliz aniversário.
Para tudo, não pare porque eu vi no calendário. Para tudo, não pare porque eu vi no calendário. Já tô sabendo que é o seu aniversário. Já tô sabendo que é o seu aniversário. Parabéns, garoto. Parabéns, garoto. Parabéns, garoto.
Pensa assim, ó. A teoria evolutiva do ser humano, hoje em dia, ela é muito facilmente modelada matematicamente. O cara consegue, com uma expressão gigante, mostrar as condições... Botando todas as condicionantes determinantes de saúde para um cara se reproduzir e manter os genes para frente lá, o cara consegue botar lá. Desde, sei lá, ir comer, ir se reproduzir, etc. Ele consegue botar isso matematicamente. E eles botaram, dentro dessa fórmula aí, uma série de condicionantes que era... Se era bom... para a reprodução final desse indivíduo que ele está simulando nessa fórmula matemática, ele saber da verdade, o que seria a verdade, né?
Sim.
Que ia ter mais impacto em ele se reproduzir e manter os genes para frente.
Tá.
E a resposta foi não. Não é interessante para a gente saber do que seria a verdade. Daí eu fiquei, pô, a verdade ainda tá um negócio meio abstrato, né? Daí ele fala assim, ó. Imagina um ferreiro lá do século X, olhando pra uma espada e um ferro. Pra ele, aquela espada é ferro. Uhum. É só ferro. Ele não sabe que ali dentro tem elétrons e não sei o quê, e a corrente, se ele botar uma corrente elétrica ali, enfim, princípios físicos. E ele não quer saber isso. Daí vem de encontro ao que tu falou. Que são esses construtos de realidade. A nossa mente, e até biologicamente esse cara prova, que a gente gosta dessas coisas que simplificam pra gente. Ah, isso é uma espada. Tá ligado? Por exemplo, tu abre o teu e-mail aqui, tu vê aquele ícone do e-mail. Isso, esse exemplo usa bastante. O teu cérebro não tem capacidade de controlar tudo que tá acontecendo pra aquela porcaria aparecer ali pra ti. Os transistores em jogo, os elétrons, a corrente elétrica passando ali. Não, ele quer... Tu sabe que tem e-mail ali, simplifica pra ti, se tu clicar vai aparecer isso, isso, isso. Pronto, tá bom pra ti. O teu cérebro não tem nem poder computacional pra tu calcular isso aí tudo. Evolutivamente, nunca vai ter. Nosso cérebro, ele tem uma certa limitação. Então, a gente descobriu que seria essa realidade... Eu fiz aspas, tá? É muito inviável pro ser humano, né? Daí assim, ó, daí, cara, enfim, né? Só pra resumir, antes de eu chegar numas umas proposições interessantes pra vocês.
Tá.
Essa teoria, acredita, daí o Capo pode complementar, até se eu estiver falando merda aqui, que é muito provável que nós estejamos numa simulação, ou que a gente posteriormente possa ser uma das civilizações que vai fazer simulações, tipo Matrix mesmo. Dessas proposições é o seguinte, cara. Pra eu começar a acreditar nisso aí. Pra vocês não entenderem que eu não sou tão louco, não.
Ó, há discordâncias, mas vai.
Ó, pro Leucípito e Demócrito, aqueles caras lá que primeiro, sei lá, pensaram no átomo, tá ligado? Tem o átomo de fogo, o átomo de terra, o átomo de água. O cara viveu a vida inteira dele acreditando nisso aí. Nesse modelo na cabeça dele funcionou.
Sim.
É verdade, não é? Foda-se. Aquilo é minha realidade.
Sim. E quando você aplica, funciona.
Exatamente. Segundo. O que vemos é uma interface porque não queremos lidar com a realidade objetiva. E eles falam exatamente isso. O que seria a verdade, né? O que está acontecendo mesmo no nosso mundo, o que a gente não tá. Nosso cérebro não tá preparado para ver, não tem capacidade para isso, é que eles chamam de realidade objetiva. Agora começa, terceiro.
Mas daí, tipo, da questão de você não olhar para as coisas e sempre reduzir elas ao máximo possível para, tipo, do que você entende daquilo.
Perfeito.
Tipo, Você entende o que é eletricidade, mas você não precisa olhar pra lâmpada e pensar assim, ah, tá passando uma corrente aqui.
Também.
Existe
também.
Luz.
É. Isso, né? Existe luz. E tu assume com esse construct que luz é isso. Luz é isso que vai vir aqui pra cá e vai chegar nos meus olhos e eu vou conseguir chegar as coisas ao meu redor.
Não, mas tipo, é que você não... O teu cérebro, ele não precisa estar processando isso.
Exatamente. E não vai.
Tipo, né?
Mas assim, ó, agora... Interessante que você falou esse negócio de miniaturizando, né? O terceiro, princípio da miniaturização. Quanto menor são as coisas, mais fácil é de a gente encontrar essa realidade verdadeira. Esses glitches de como o universo realmente funciona. Que regras são essas?
Sim.
E por que isso me chamou a atenção, cara? Esses caras que estão pesquisando física quântica, lá no CERN, chocando partículas lá no acelerador, no colisor de hadrons lá e etc. É isso que esses caras estão vendo. Cada vez que eles chocam as partículas lá, estão querendo achar o bóson de Higgs. Estão querendo ver o caminho de uma partícula. Ah, agora os quarks são formados assim, assim, assado. Eles estão querendo miniaturizar mais. Uma representação, né, uma interface genérica assim, imagina, sei lá, o cara do The Sims olhando, caralho, isso é um pixel, tá ligado? Daí o cara vai falar, não, mas o que é esse pixel? Ah, esse pixel aqui no LCD é um azul, um vermelho e um verde. Então, quanto mais tu vai miniaturizando e tu vai descobrindo the fabric of universe,
o tecido do universo.
É, como é que o universo funciona, mais tu vai conseguindo enxergar o que é essa realidade verdadeira, tá ligado? Quarta, o que ele fala? As constantes do nosso... E aí que fode. As constantes do nosso universo, elas podem mudar com o tempo. O que a gente chama de constante, pode não ser constante. Porque a gente tá estudando essas constantes, sei lá.
Pode ser só porque a gente não entende o suficiente pra...
Ou porque não passou tempo suficiente. A existência humana é um peido pro universo. Então ele falou assim, ó, cara, se isso aqui for uma simulação que tá rodando esse tempo inteiro, nós não somos nada. O que a gente acha que é constante, pode não ser constante. Então, tudo que a gente tem baseado... E isso eles falam bastante, que a teoria de tempo-espaço vai cair por água abaixo. Porque a velocidade da luz, será que é constante? Será que não é constante? Constante de Planck, será que é constante ou não é constante?
Sim, faz sentido.
Daí, os caras no CERN, cara... Assim, quando eles chocam duas partículas, eles têm que calcular a trajetória, que partículas que foram geradas aqui, qual é a energia dessa partícula. É um negócio super foda. Eles tiram uma foto do negócio, vocês já viram o caminho das partículas, eles têm que fazer um monte de cálculo pra saber o que tá acontecendo ali dentro. E assim, a matemática por trás disso, ela é muito densa. São páginas e páginas de cálculo. Daí os caras, porra, cara, não faz sentido como é que o universo tá funcionando aqui. Os caras meio que matematicamente criaram uma forma geométrica que não existe, tal de ampliteudro.
Cara.
Porra. Vamos chamar ele de ampli.
Quando eles aplicam essa forma na trajetória das partículas, etc., faz sentido e dá certo, eles simplificam as 6 folhas de página em, sei lá, em uma.
Caramba.
Então, ou seja, eles criaram um negócio que não é da nossa dimensão, do espaço-tempo, e tá prevendo o comportamento das partículas nesse nosso reino tridimensional. Calma aí, tem umas regras do jogo que a gente não tá sabendo, né? A gente acha que o espaço-tempo é isso aqui e deu, né? Mas pode não ser assim, né? E daí os caras estão desenvolvendo isso aí.
Mas ô Marco, deixa eu falar uma coisa. Sabia que há um tempo atrás, eu não lembro o nome do cientista, se eu tentar lembrar eu vou falar errado, tá? Mas o cara tava com a seguinte ideia. Eu tô olhando pra tabela periódica e tem uns furos aqui. O máximo que eu consigo achar, o elemento químico com mais prótons é o urânio. Mas deve ter uma coisa depois do urânio, um pouquinho mais pesada, né? Que é, os elementos químicos, eles são, você diz o nome dele, baseado na quantidade de prótons. Daí pode ter mais ou menos nêutrons, mas ele tem que ter uma certa quantidade de próton e nêutron pra ser estável. Se ele tem nêutron ou próton demais, ele se desfaz. E daí o cara tava tentando fazer o próximo elemento pra provar que é possível, né? Dele tá lá tirando o nêutron no átomo um contra o outro, né?
Pra parece tentar colocar, super seguro isso que você tá descrevendo.
Colocar um prótonzinho a mais. É, mas naquela época, tipo, pô, lembra, tipo, a Marie Curie, que descobriu a realidade, teve um fim trágico, né? Obviamente o que ele tava fazendo não era seguro. Mas eu acho que ele nem sabia disso. Mas a parada é como ele tá tentando encontrar um novo elemento. Os elementos são bem diferentes. Se ele encontrar um novo elemento, como é que ele vai saber que é um novo elemento? Ou é um dos que já existiam?
Não tinha como medir, mensurar? Ia piscar diferente?
Se ele consegue jogar um próton contra um coisa, ele consegue medir, né, isso aí.
Não, ele não consegue medir a quantidade de prótons da parada, principalmente com os instrumentos que tinha na época. Talvez hoje consiga. Ah, tá,
na época não, mas hoje em dia sim, pô. Tu consegue pegar sim, Se tu tens uma massa grande o suficiente, tu consegue mensurar esse peso da amostra ali, sim, pô.
Ele tava tentando fazer o elemento lá e daí ele encontrou uma coisa que era completamente diferente do que ele esperava. Ele pensou que ele tinha encontrado um novo elemento. Depois do urânio, se não me engano, veio o plutônio. E não, ele não descobriu a fusão nuclear para juntar dois prótons para gerar um novo elemento. Ele descobriu a fissão nuclear e dividiu entre dois bem mais leves, que eram completamente diferentes do que ele esperava e que achava que era impossível.
Também bem seguro de fazer em casa.
É bem seguro de fazer em casa. Bem, assim funciona a bomba atômica.
É, basicamente.
Daí quando a gente tá nesse limite da realidade, assim, as paradas não são simples e a gente comete enganos. Pois como é que tu sabe que a verdade é de verdade?
É esse set de regras, digamos assim, que a gente tem hoje em dia no universo, tem caras que falam que, não, é possível que isso seja uma própria limitação dessa civilização pra gente, como, por exemplo, a velocidade da luz. Porque, ou eles não têm poder computacional suficiente pra renderizar esse universo por completo, então a gente só consegue ver o universo observável. Ou seja, desde... A idade do universo é o quê? 4 bilhões de anos?
14 bilhões.
14 bilhões? Sei lá. Ah. Da luz chegar desse extremo pra gente. Então, a alimentação. Além de lá, a gente não consegue ver. Só passando o tempo.
Passou, acabou o espaço no HD.
Exatamente, não deu pra renderizar.
Não deu pra renderizar. O draw distance é mais curto, entendeu? É, tem que pôr mais RAM.
E tem várias outras, digamos assim, perspectivas de pensar. Daí eu acho que é mais radical, que é realmente de que é uma simulação 100%. A ponto de que esse meu copo aqui, ele não tem nada. Fica um negócio meio Schrödinger. Não tem nada. Mas se eu observar ele, vai ter cerveja.
Tá.
Agora que daí entra essa questão do Double Slit Experiment lá. Tá, continuando. Só tem mais duas proposições que eles falam, né? Pensa o seguinte. Por que uma civilização ia querer simular o comportamento dos ancestrais?
Mano, a gente inventou o fidget spinner, tá ligado? A gente tem uns hobbies. É a civilização humana. A gente compra pra água de banho de streamer. A gente não pode julgar os hobbies de nenhuma civilização.
Ah, pra assistir a história, como ela foi.
Então, pra descobrir. Porque assim, ó. Querendo ou não, pelo menos eu não vi nenhum. Pode me.
Pra se divertir, né? Pode ser um The Sims que eles estão jogando
aí. Assim, ó. Em todas
inclusive,
essas...
o jogador que tá me controlando tá fazendo um péssimo trabalho.
E todo esse pessoal que eu, que eu vi lá, a noção de tempo, dispêndio e andando pra frente, ela continua. Então tu não pode voltar ainda, né? Sei lá. Não pode voltar no passado pra descobrir as coisas. Então tu simula. Imagina que tu tivesse poder pra simular todos os ancestrais, o mundo como era antigamente. Tu não ia querer saber, sei lá, o que aconteceu mesmo realmente com César, tá ligado? Quem tava lá? Quem que foi o primeiro filho da puta que pegou Covid e passou pra todo mundo, tá ligado? São formas de tu simular sem ter que voltar, né? Não consegue voltar no passado.
Assim, não, pô. Mas e se, tipo, o Osama Bin Laden tivesse jogado dois aviões nas Torres Gêmeas, tá ligado? Daí ele vai lá, simula e a gente tá vivendo essa simulação agora.
Pois onde foi que eu deixei a minha chave?
Então, assim...
Simular.
há um interesse, digamos assim, um interesse potencial dessas civilizações em fazer uma parada dessa.
Quer dizer que a gente estaria vivendo vários what ifs, assim.
Pode ser. Em vários universos, várias simulações, né?
Tá sendo pessimista demais, cara. Pensa agora de um lado positivo. Supondo que a gente tá tendo uma vida de merda mesmo, vivendo na civilização... Na... Simulação. Eu troco palavra. Posso falar às vezes 40 minutos a palavra errada, mas eu tô querendo dizer outra coisa.
Tá, ok.
Tá. A simulação. Supondo que a gente tá vivendo...
Eu quis dizer, Lu
na
Santana.
Simulação. Agora Michel Teló. Isso é verdade, supondo.
Tá.
É. Mesmo assim, é possível que a gente descubra alguma coisa que é de verdade, inclusive pro super universo? A gente tem uma chance de fazer isso?
Então, o que
você vira pro céu e diz sudo-su. Piada que só usuário de Linux vai entender, mas tudo bem.
Pensa comigo, você não é tão engraçado assim. Por que todo mundo ri das suas piadas?
Assim, ó, uma coisa que ele fala é o seguinte, que todo o nosso avanço tecnológico, por fim, resulta nessa... procura, descoberta do que realmente o universo é feito, pô. Vou ver a vanguarda da ciência hoje em dia, a física quântica, etc., os colisores de Hadron, etc., estão tudo caminhando pra gente cada vez descobrir mais coisas. É o cara, é o ferreiro lá com a espada de ferro ganhando um microscópio eletrônico, pô. Acredita-se que, avançando tecnologicamente o suficiente, é como a gente vai conseguir enxergar essas coisas. Cara, e, assim, ó, um desses caras, velho, vendo a entrevista, ele fala assim, ó, cara, às vezes eu tenho um estalo assim, ó, do nada, pum. Pô, mas a gente tá numa simulação, né? E ele fielmente acredita nisso. Cara, como é que tu vai julgar o moral compass da tua vida se tu sabe que tudo é uma simulação, cara?
Sim.
Que parada bizarra, velho. Como é que deve ser esse sentimento assim?
Ah, eventualmente o cara pode ficar maluco, né?
Então.
É. Se você relativiza tudo, você...
É.
Cara, não tem mais referência.
Você para de acreditar na realidade...
Mas é que tá. Daí ele vira o cara da lâmpada. Que ele tá querendo descobrir a realidade. Ele fica fixado naquilo lá. E é que esses caras fazem. Eles ficam só estudando isso, cara. Mas enfim, cara, me seduziu o suficiente a ponto de eu pegar aqueles livros, tá ligado? E tô começando a ler esse negócio, cara. E realmente, cara, é muito doido, mano. É muito doido, mano.
É você, esses dois caras e o guri que saiu lá do consultório dentário lá dizendo, is this real life? Is this real life?
Essa foi a dica que eu dei pra vocês, né?
Sim, foi. Basicamente, gurizão.
É, bicho. É a busca sobre a realidade.
Então, mas esses caras, eu acho que eles ainda não abraçaram a ideia da simulação, tá ligado? Tipo, são pessoas que vivem sabendo, tipo, pensando assim, ah, não, eu posso saber numa simulação, mas jogam o jogo, tá ligado?
Ah, se sim,
isso aqui é uma simulação...
Não, não saiu correndo pelado então, na rua.
Eu tenho que ir pra cá,
não tá voando que nem o Neil
e o Six. É o cara que você vai olhar e vai falar assim, porra, tipo, esse cara tem esquizofrenia, tá ligado?
Então,
tipo,
deixa eu deixar bem claro. Né? Todos os cientistas que eu escutei, inclusive os caras, tipo, o Neil deGrasse Tyson, Neil...
deGrasse Tyson,
Mike Tyson, sim.
Ele e outros caras até que são grandes comunicadores, né? Uhum. Assim, ó, eu não vi eles falando que eles acreditam. Eles falam que a chance, assim como no trilema, não é zero.
Sim.
Uhum. Tá entendendo?
Uhum.
Porra, e se tem uma possibilidade, cara, né? Já é o suficiente pro cara ter um field of study completo disso aí.
Sim.
Uhum. Os caras estão tentando desmiuçar, cara.
Cara, tem um que encaixa muito bem.
Então manda, por favor.
Não sei se vocês estão ligados, É um exercício filosófico, tipo, né? É um exercício filosófico do cérebro de Boltzmann. É que você pegar assim, tá, pra explicar meio que simplificadamente, meio que do começo, tipo, conceito de entropia. Pra simplificar assim, é a medida da organização das coisas.
Tá.
Né? Tipo, você mede em entropia. E a segunda lei da termodinâmica, ela diz que em um sistema fechado... A entropia, ela sempre tende
a
crescer. Não,
a crescer,
aumentar.
Tá.
Até você ter a entropia total, que seria, tipo, o estado mais bagunçado do teu sistema, né?
Tá, entendi.
E daí você pensa que isso é uma lei do universo. Então, tipo, pensa na entropia das coisas.
Você vai de organizado pra caótico.
Isso.
Num sistema fechado.
É, num sistema fechado, isso.
Tá.
Só que daí, se você for pensar, tipo, no nosso universo, ou a organização dos átomos do nosso universo.
Tá.
Ela é, na verdade, ela é muito bem organizada. Pô, a gente tem o planeta Terra,
mas beleza.
A gente tem, tipo, vários outros...
Sim, sim. Considerando todo o caos...
As regras estão aí, tá.
Considerando todo o caos de possibilidades, essa bagunça até que não tá
e
ruim.
E que a teoria é que, eventualmente, daqui a trilhares de anos, a gente vai chegar num ponto que o universo vai morrer na... É o heat death of the universe que eles falam, né? Tipo, é a morte quente do universo, não sei explicar isso.
Por causa
que é quando a entropia for máxima.
Tá, entendi.
Que é quando todos os átomos estiverem espalhados no espaço de uma forma desordenada. É, mas assim, tá. Daí você pensando nesse conceito de entropia, e esse Boltzmann, ele era um cara que estudava um pouco essa questão mas dentro das partículas gasosas, a questão da partícula mesmo, né? E da organização dela. E daí ele chegou, tipo, ele tentava explicar isso, mas de uma forma estocástica, tipo, uma forma probabilística.
Tá.
Então, tipo, a gente observa que, assim, não, dentro de um sistema fechado, você nunca vai ver as partículas adotarem uma entropia menor, tipo, sempre mais organizada. Ela sempre vai crescer.
Tá.
Mas, estatisticamente falando, num tempo infinito, você teria momentos em que isso deixaria de ser verdade, né? Então, você teria flutuações nessa entropia.
Tá.
Então, tipo, que todas as suas partículas vão se organizar. Então, sei lá, você tem essa sala aqui. É, sei lá, eu peguei um cigarro, soprei uma nuvem de fumaça.
Tá. Maconheiro!
O que, que vocês acham que vai acontecer?
Você vai ser... Pega o pé no síndico, pode fumar aqui ou não?
Não pode.
Não tipo, o nosso universo é essa sala, assim. Então, tipo, eu soprei a fumaça...
Ela vai se espalhar.
Ela vai se espalhar. Em algum momento, você vai parar de ver a nuvem de fumaça.
Sim.
Mas as partículas, elas estão aí.
Tá.
Tá ligado? E numa timeline infinita, em algum momento...
Todas as possibilidades?
Todas essas partículas...
As fumaças vão se voltar.
Todas essas partículas vão se juntar de novo numa esfera no meio da sala.
A chance não é zero, apesar de ser ridículo. A chance não é zero,
exatamente.
É a mesma coisa da questão do Marco. Tipo, a chance nunca é zero, dado que você tem tempo infinito. Tá ligado? Então, tipo, eventualmente essas partículas de fumaça, elas vão estar no canto da sala. Eventualmente todas as partículas dessa sala vão estar no canto cantinho, da sala.
Tudo
tá
junto.
Então, e daí isso é uma das conclusões. É que, tipo, o Big Bang, ele é o momento em que o nosso universo tem a mínima entropia. E daí ocorre a explosão,
né? Porque
todas as partículas estão num ponto só.
Uhum.
E daí existe essa teoria de que, tipo, a gente pode estar vivendo a... Nossa, eu falei que ia ser rápido.
Não,
mas tipo, que a gente pode estar vivendo, tipo, o que o universo faz isso, né? Em ciclos. Então, tipo, eventualmente ele vai voltar a ser um ponto só, todas as partículas, vai explodir, vai virar o Big Bang.
Eu vi uma coisa muito idiota no Reddit e que é exatamente isso que você tá falando. Você viu aquela simulação em que o cara joga duas bolinhas e ela quica contra as paredes. Tem duas possibilidades. Ou ela se duplica, ou ela desaparece.
Uhum.
E ele começa a jogar a simulação e tem uma hora que tem muita bolinha quicando. E você pensa, não é possível que agora não vai ter pra sempre bolinhas. E mais pra frente chega um momento que a sequência de possibilidades faz sumirem todas. E acaba sem bolas. Aí você fica, mano, é impossível. Tinha tipo 60 bolas quicando aqui, com 50% de chance de duplicar ou sumir. E aí de repente todas somem.
Não,
isso vai dar um corte muito bom. Se o cara acabar sem bolas, não é impossível.
Tinha muita bola aqui, caralho. Olha quanta bola tava quicando, cara. Fiquei sem nenhuma.
Tá, daí volta pro universo. Daí, dado que a gente acredita nisso, qual a probabilidade da gente ser apenas uma flutuação de um universo que já morreu? Isso pode existir numa fração de segundo.
Uhum.
E não existe mais. Só que daí, probabilisticamente falando... Isso ainda é uma forma muito complexa. Seria muito mais provável que, ao invés de o universo inteiro ter se formado, ele formou o meu corpo só, tá ligado? Meu corpo. E eu tô vivendo com o que eu enxergo nesse universo, sei lá, ou coisas que estão na minha cabeça. Só que daí mais provável ainda que isso seria que só um cérebro se formasse. E é um cérebro que...
Tá imaginando a porra toda.
Tu é o main character, tu é o personagem principal.
Mas é um cérebro que tá alucinando a existência de um universo.
Ah, tá então. Então.
Esse é o cérebro de Boltzmann. Tipo, é muito mais provável que a gente seja um cérebro flutuando no espaço, alucinando a nossa própria existência.
Exatamente. Tanto que ele daí fala que assim, nisso. Tipo, não quebra o trilema tu acreditar que existe uma civilização pós-humana que tá simulando a gente agora. Existe uma civilização acima dessa civilização que tá simulando, tá entendendo?
Uhum. O efeito da simulação.
Exatamente. Inclusive, não tem como a gente saber se a gente é uma civilização simulada ou daqui a alguns anos a gente vai ser uma simuladora, porra.
Talvez naquelas bolinhas que estavam quicando, existiu uma civilização simulada que tava lá, tá ligado? E tipo, e você não sabe disso.
Gente,
brincada.
Senhores, vamos lá, meu minigame. Lembrando que, já que temos convidado, ele vai poder participar também, mas não tá valendo os pontos, né? Então eu tô disputando só com vocês dois.
Tá.
Não importa que ele é seu amigo que você trouxe, Marco. Não é ponto pra você ele. E também vai passar, como a gente já comentou em uns podcasts anteriores, teve a votação e o pessoal votou que membros e apoiadores também estão jogando. Inclusive, né, valendo ponto pra eles, então a gente pode fazer... Os apoiadores podem participar, né, baseado em quantos eles acertaram, ter pontuação deles.
Vixe.
Mas se eles errarem, é ponto pra mim.
Tá.
Gente, meu minigame de hoje é o seguinte. Eu trouxe três fatos sobre bandeiras, só que um deles não é verdade.
Tá, eu já vi Big Bang Theory.
Tem bandeira no Big Bang Theory?
Tem um episódio só do cara lá, o...
Como é que é o nome dele? Um personagem fanático tarado por bandeira.
É, que ele fala um monte de curiosidade sobre bandeira. Então, eu acho que
se fudeu. Vamos ver, cai dentro. Eu acho que eu tanco 5 minutos de porrada com Big Bang Theory.
Olá. Eu sou o Dr. Sheldon Cooper. Bem-vindos ao primeiro episódio de Sheldon Cooper apresenta Diversão com Bandeiras. Nas próximas 52 semanas, você e eu vamos explorar o mundo dinâmico da vexilologia.
Ô, me passa uma cola aí.
Vamos lá.
Vai.
Número 1. A bandeira do Nepal é baseada em um número irracional. Bandeira do Nepal, eu não sei se vocês estão ligados.
Aquela que parece uma metade de uma árvore do pinheiro.
Não é um retângulo, né? Cara, eu só conheço bandeira antiga por causa do Europa Universalis.
É. Cara, a bandeira do Nepal não tem muito erro, porque ela é, tipo, ela é realmente uma árvore de Natal cortada no meio. É dois triângulos amontados em cima do outro.
Ah, ela então é igual a bandeira antiga. É igual a bandeira do Europa Universal.
Tá, ok. Talvez algumas bandeiras antigas de combate. Na Ásia tem isso aqui, tá? No passado. Que no mundo moderno não tem mais esse formato, exceto o Nepal, que não recebeu um memorando. Além de ser num formato cagadíssimo, a proporção entre os dois triângulos é horrível, que dá um número irracional que eu não vou conseguir falar pra vocês a expressão aqui. É um número gigantesco de muitos dígitos menos outro dígito gigantesco de muitos dígitos, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 118 menos 48 menos raiz quadrada de 2, abre outro parênteses e aparece um monte de número e tem outra raiz quadrada lá na frente de novo. Simplificando, mas não muito, a proporção entre os dois triângulos é 1 para 1.21, 90, 10, 33 e 3 pontos, porque continuaria. É um número irracional, ele não termina nunca. É uma merda. Resumindo, é uma bandeira que se você quiser fazer ela na proporção exata, você tá ferrado. Fato número 2. O Kirguistão trocou a sua bandeira porque ela tinha uns raiozinhos de sol meio gay.
Tá.
Tá.
Kirguistão, como todos os países com ão no final, são ali da região, são região ali do Islã, ali Ásia, próximo ali da Rússia, você vai ter Turcomenistão, Kirguistão.
Meu pau na tua mão.
Então, ele tinha um... Passou recentemente... não, isso é na África. Passou recentemente... no congresso deles lá, uma mudança na bandeira, era um solzinho e tinha uns raios de sol.
Um azul claro, né?
Não, é vermelho com um sol amarelo. Bem vermelho, um sol amarelo e aí tem uns traços. E aí ele tinha os raiozinhos de sol dele. Os raiozinhos de sol eram tipo todos torcidinhos. Que na cultura local passava uma coisa meio de alegre, bobalhãozinho. E dentro da cultura machista da região, uma coisa meio gay. Então informalmente... É uma das coisas que eles achavam que era ruim pra imagem, é que eles fizeram, foram lá e deixaram todos os traços reto. E a bandeira atual agora parece um gigantesco espinho. Um porco espinho feioso e amarelo. Tipo, ela ficou pior. Além de um óbvio motivo bobo pra querer trocar a bandeira, né? E por fim, meu terceiro fato é que a bandeira do Império de Benin, do Reino de Benin, que era um reino africano, que foi invadido pelo Reino Unido, é uma das mais bizarras que já foi criada, porque é um homem decapitando o outro com uma espadada, aí a cabeça do outro tá, tipo, voando, e ela é tão exótica que é uma das principais atrações turísticas no museu onde ela tá guardada atualmente, o museu.
É uma bandeira que não existe mais. É uma bandeira antiga de Benin.
É o reino, antigo reino de Benin.
Mas Benin não existe ainda hoje.
Não, Benin país existe.
Existe.
Sim, mas então... Não, mas eu tô falando do reino de Benin.
Ah, tá.
É uma outra civilização naquela região. A bandeira foi em 1897 que foi descoberta essa bandeira numa expedição em que os britânicos estavam lá descendo do cacete nos africanos porque eles fizeram algo que eles não gostaram. E tá até hoje no Museu Marítimo da Royal Navy, da Marinha Real. Tá lá até hoje em exposição e ele é uma peça bastante procurada de tão bizarra que é a bandeira. Um país que tem uma pessoa sendo decapitada como a sua bandeira. Senhores, uma dessas três coisas não é verdade. Ou a bandeira do Nepal não é um número irracional. Ou o Kirguistão não mudou essa bandeira por ser meio gay. Ou o reino de Benin não é uma pessoa sendo decapitada. Escolha aí suas opções.
Eu quero um esclarecimento sobre a primeira bandeira
do Nepal.
De Nepal. Porque se é irracional, nunca vai dar pra fazer a bandeira. É só a ideia da bandeira ser possível ser feita num universo em que seja possível fazer a bandeira.
Eu voto na primeira.
Porque o Jonathan já disse que ele acredita em todas as minhas opções, cara.
Mas eu ia votar na primeira, meu.
Tá, eu vou na 2, então.
Tá. Marco, então, acha que a bandeira do Nepal não é uma proporção irracional?
É.
O Diogo tá duvidando que a...
Do Kirguistão.
O Kirguistão mudou a bandeira porque é meio gay aqueles solzinhos dele. E você tem um palpite?
Eu só tenho certeza que a bandeira do Benin é real por causa do Europa Universalis. O resto...
Caralho, vai chegar essa porra hoje, cara.
Então vamos lá.
Eu tenho que fazer uma simulação com o Império para me sentir uma simulação avançada simulador, né, cara?
É, pô.
Tá. E a opção errada é a... Terceira.
É sério? Todo mundo.
Ninguém? A bandeira de decapitação do Benin, ela existe... Ela tá em exibição no Reino Unido, mas ninguém sabe de onde surgiu essa porra. É uma bandeira que foi capturada nessa expedição.
Caramba.
E até hoje ninguém consegue rastrear de quem que é essa bandeira.
Tipo, alguém fez essa bandeira.
Essa bandeira foi feita...
Tá no Europa Universalis?
A bandeira tá no...
Caraca!
Então, não.
Vai, fact check.
Mas pode ir lá. Ela tá lá como realmente... Ela é chamada de bandeira do Benin. Só que atualmente é consenso que não é a bandeira real do Reino de Benin. E ninguém sabe exatamente de quem que ela é. Ela foi trazida pelo Reino Unido na Grã-Bretanha nesse conflito punitivo.
Uhum.
Mas ninguém tem muita certeza de quem que foi. Tem palpite sobre um povoado lá que talvez tenha feito, mas não é a bandeira oficial. Só que britânico, né? Desceu o cacete, terminou de bater, achou essa bandeira no chão. Era a bandeira deles.
Leva pro museu.
É, como sempre, né? Na dúvida, arrasta pro nosso museu. Expõe lá e é isso aí. Mas a bandeira é bizonha, a bandeira existe, mas ela não, ela foi atribuída a esse reino do Benin, mas na verdade ela não tem um dono específico. E alguns fatos rápidos sobre as outras bandeiras ali que eu comentei, né? O Nepal chegou a dar uma briga entre o Nepal e a Índia por causa da... Que assim, é difícil fazer a bandeira do Nepal. Por exemplo, quando teve os... ali os Jogos Olímpicos, o que eles fazem? Eles colocam a bandeira desenhada, eles fazem um retângulo branco e desenham a bandeira do Nepal dentro. Foda-se, vai ser um retângulo. Todo mundo é um retângulo, vocês vão ser um retângulo. Só que a Índia, o Modri foi fazer uma visita num templo lá e eles se esforçaram menos do que a gente já esperaria que ia ser difícil, mas eles se esforçaram muito pouco. Eu tenho uma imagem aqui de como ficou a bandeira do Nepal.
Nossa, cansada.
Meu Deus. Pô, deixa eu ver.
Ela tá completamente fora de proporção.
Uhum.
As bordas estão muito largas e os triângulos estão completamente errados. Então, assim, Índia, eu sei que é difícil desenhar bandeira no Nepal, mas isso aqui... Eu não sou nepalês e eu tô ofendido com isso aqui.
Pô, fica a lição de que a Europa Universalis não é conhecimento histórico de verdade.
Já foi isso o tempo que a gente passava nas provas de história jogando Age of Empires 2, cara.
É, eu não sabia que não dava pra pôr elefante em barco.
É.
Senhores, hora da nossa gravação dos comentários que a galera mandou, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, seja pelo sinal de fumaça que chegou até aqui e o Marco lê muito mal daí. Se vocês conseguiram mandar mensagem, a gente vai ler de forma ineficiente, do jeito mais rápido possível. Então vamos lá, quem quer fazer as honras aí?
Eu já tentei ler o nome desse cara.
Pode ser, então vai.
Vai, lá no Spotify.
O Tescaro mandou aqui.
É.
Essa noite eu sonhei que o Diego era dublador do desenho Três Espiãs Demais. E que deixava o cabelo da lateral da cabeça crescer pra jogar por cima, fazendo uma franja. Juro que a verdade não a fique.
Começamos forte essa leitura de comentários.
Caramba, como é que... Cara, tua imaginação é
Três Espiãs Demais tinha um narrador? Eu nem lembro disso.
Não, dublador, ele falou.
Dublador.
Então você podia estar dublando, sei lá, espiã de vermelho lá, sei lá.
Eu acho que não, eu achei
cara, que... Cara, sabe o nome desse espiã?
A vermelho está de vermelho.
A espiã verde.
Não, e daí eu parei e pensei assim, cara, é tipo, meninas super poderosas, só que espiãs, né? Porque tinha as cores também, né? Para os personagens.
Mas a menina super poderosa, todo mundo sabe os nomes, né, cara? Pelo amor de Deus.
Florzinha, lindinha e docinho.
Exatamente, pô.
É porque eu pensei, se eu fosse o dublador das meninas super poderosas, eu saberia. Só fazer a entrada lá. A cidade de Pallet! Pallet?
Não, Pallet é Pokémon, cara!
É Pokémon. Qual era o nome da cidade delas? A cidade de... Townsville.
Também não sei, mano.
Porque é a cidade-vila, é o nome da cidade.
Cara, Pallet com tanta empolgação, eu pensei em ter e não te corrigir, tipo, cara.
Açúcar, não sei o que lá, e sim. Tudo que é de bom.
É. Mas, não lembro, esqueci o nome do professor, mas eu sempre lembro que o episódio começava, a cidade de Townsville, e sei lá. Beleza, vamos pra próxima, e eu acho que ele tá me imaginando como aquele cara careca, que é meio que o... Que...
mordomo.
Lidera o grupo. É o mordomo das três espiãs demais. Não, na verdade é o líder da organização.
Tá. Respeito, galera.
Manda.
O Gurion R, ele fala:
a música de fundo na introdução toda não fica legal, mas gostei do episódio.
É a do tuts tats.
Eu gosto do tuts tats, tuts tats rolando no fundo.
Ô, oh, peraí, eu tenho que perguntar. Quem aí no chat reconheceu a música do Patim, cara? Não é possível, cara. Não é possível que ninguém saiba de onde é isso. Será que você vai tomar strike, alguma coisa? Será?
Não, porque o tiro do ar fica só disponível pra quem é apoiador nível apressado, come quente.
Ah, tá, tá.
Então, quem tá vendo em live, escuta, mas aí quem quer ouvir depois essa versão bruta, sem edição e sem a maldade da Saori ou do Alexandre na crueldade dos editores.
Canalhas!
Inclusive, um dia eu fui tentar ouvir o primeiro que a gente fez lá, que foi aquela propaganda pra... Só pra pescar a propaganda aqui.
Sim,
e não consegui ouvir porque...
Exatamente, porque isso só está disponível para os nossos apoiadores apressados como em quente, que eles podem ouvir na íntegra essa merda toda aí. Beleza, já... Meu Deus, tô tendo... parecendo o Marco lendo comentário.
Ah, pois é! Caramba. Parece que o jogo virou, não é mesmo?
O Jason Partial disse:
eu vim por recomendação do Gabriel Divã do Vira Casacas.
Então, primeiramente, fico muito feliz em ver que nosso nome já está aparecendo em outros podcasts.
Pois é.
Inclusive, eu já ouvi algumas vezes o Vira Casacas. É bem, assim, nesses vários espectros dos podcasts, eu sempre tento ouvir de vários posicionamentos. Então, se você quer ir bem pra esquerda, é uma recomendação que eu tenho aí pra ouvir o que a galera tá falando por lá.
Vira Casacas eu nunca ouvi.
É, inclusive o Curvo, acho que escuta. Assim, acho que o Curvo recomendou pra gente uma vez já. Não sei se ele tá no chat ainda.
Se tem alguém que recomendou, deve ser o Curvo,
então. É, então. Eu imagino que sim. Vai lá, quem manda o próximo?
O Elber.
Lembrando que ele tá comentando já esse episódio mesmo, né? Como ele é um apoiador, ele tá já comentando o que a gente discutiu.
Que eu já tava assim, esse episódio que a gente acabou de gravar, Diego.
Falei, caralho, não, o Elber é foda, hein, mano?
Não.
Porra, o Elber é foda, hein?
Que é das dorgas que das o Marco dorgas. Duvida da existência do mundo.
O Is This Real Life, tá?
Ponto número 1. O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.
Ok, bom primeiro ponto. Próximo.
Bom primeiro ponto, ponto 2. E você está preso no passado, já que os sinais elétricos levam um delta T para ir do ponto A para o ponto B.
Tipo, uma variação de tempo, né?
Então, não era que a realidade é 3, a gente está vivendo 3 segundos atrás, uma coisa assim?
É que tudo que você... Tudo que chega nos seus sentidos até ser processado tem um intervalo, né? Acho que é isso. Tá. Mas sim, eu acho que não é 3 segundos, né? Deve ser uns...
Não, bem menos, bem menos.
Milésimo de segundo,
é. Tá, falei por vocês, eu sou um idiota.
Depois dessa porrada na cabeça aí.
É, eu sou um idiota.
Ponto número 3.
Um pouco, Diego. Diego, eu escolho a opção 2. É por isso que eu tenho errado.
Ponto número 3.
A 3 é falsa! A 3 é falsa!
O simulador deixando você pensar que está dentro de uma simulação.
Caralho, tá. Caramba. Você tá dizendo que eu pensar que eu tô numa simulação foi algo que a simulação deixou eu simular, tá? Beleza.
Tá, e ponto número 4: bug do cérebro humano igual a pensar que sua realidade não existe.
Tá.
Caramba.
Faz sentido também. É, ainda bem que o Elber não é um participante desse podcast, porque se ele estivesse nesse programa, nós estava ferrado.
É. Cara, então, eu não sei. Na real, eu sei, cara. Eu sei porque eu, pô, sou maluco, mano. Mas, na real, depois desse tempo inteiro, cara, eu comecei a pesquisar mais... Pesquisar não, comecei a ver mais podcast e ouvir esses cientistas falarem. E eu não sei se eu comentei no episódio passado ou se eu falei com vocês em off. Mas tem uns caras desse, cara, que às vezes eles estão andando na rua e eles têm um gatilho tipo assim, pum. Ah, eu sei que isso aqui é tudo uma simulação, tá ligado? Então, tudo isso que eu falei pra vocês lá pra eles, os caras... É verdade, é isso e... Do nada eles têm essas como é que se fala? É epifania, é isso, pô?
É epifania.
Do nada,
epifania.
Assim, pum, tá ligado? Uhum. De tão imerso nessa teoria, né, que esses caras têm, cara.
Uhum.
Doideira, bicho.
Vai lá, Marcão. Próxima.
Episódio de apoiadores prévia, esse aí?
quem viu o episódio antecipado aí que a gente tá vendo aqui. Tá escrito
episódio de apoiadores prévia EP60V2, tá. Agora vai, entre parênteses, arquivo certo.
Então, eu cometi um pequeno erro. É que assim, eu fiz uma pequena borradinha. Eu, sem querer, coloquei o áudio do episódio 58 como sendo a prévia do 60.
Ah, tá.
E aí, o pessoal... Quero agradecer o Jonatas e acho que teve outros membros nossos que disseram: mano, eu já ouvi esse episódio. Então, desculpa. Sim, vocês ouviram. Eu, sem querer, coloquei o episódio 58 como sendo o episódio 60. Tá. Obrigado a todos os apoiadores que nos avisaram e eu já corrigi isso.
Então, vamos lá. Jonatas Oliveira, ele diz...
Aliás, todo mundo que gostou desse episódio, assistam Rick and Morty.
Ah, cara, Rick and Morty... Pô, tá no meu coração.
Você já viu aquelas três camisetas que eu tenho de Rick Morty?
Algumas. Feia. Tem uma tua que é horrorosa, Marco. Nossa, cara, como aquela camiseta é feia. Cara. Aquela camiseta engana uma IA. Aquela tua camiseta engana uma IA.
Não parece uma abadá desses negócios de carnaval, toda colorida com... Ah, cara, pô, eu gosto
muito. Sabe aquelas camisetas que o pessoal faz aquele esquema de decalque, que coloca tipo em cima da água, um monte de tinta?
É, tie-dye.
Aquela tua camiseta parece um tie-dye que deu errado. Parece um tie-dye que deu errado.
Mas tem o Morty lá, malucão.
É, porra, que horror. Beleza. Aqui o comentário também do Jonas Oliveira foi outro aqui, ó.
O Marco incorporando Morpheus simplesmente do nada.
Porque você abre o programa.
Pílula.
Você vira e diz pra gente: vocês sabiam que a realidade não existe? Você começa tipo. Porra.
Cara, mas é foda.
E fechando o triunvirato dos comentários dele aqui, já vou ler o último ali, que ele diz que.
Eu tenho quase certeza que eu vi ao vivo e não lembro mais a resposta do minigame.
E o Vitor Ribeiro, que mandou aqui. Esse Buster é totalmente maluco. Ah tá, já falando do episódio dos atores, né? Lá, né?
Na verdade, voltando pra trás. Ele tá falando do Buster Keaton.
Buster Keaton,
esse Buster é totalmente maluco. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
isso.
Até por questões do Ministério do Trabalho, que vai bater com... né? Se a pessoa fizer uns rolês desses.
As seguradoras, é.
Exato.
Não vão deixar.
Senhores, e agora, como a gente prometeu, os apoiadores estão jogando os nossos minigames. Então vamos ver se eu fiz mais um pontinho no meu minigame das bandeiras. Aê! Então vamos lá. Vou abrir aqui na comunidade o que, que o pessoal votou. Nós tivemos somente um voto de apoiadores, então a galera do Apoia-se, com exceção... nós tivemos só o voto. É, o pessoal do Apoia-se não tava muito empolgado em responder. Então o nosso único voto foi... Cadê? Caralho, cadê? Então foi da Natália Bassenice. Eu nunca li o sobrenome da Natália, mano. Eu tô me embananando aqui. Bassanesse. Um abraço aí pra... um abraço pra mina do Cassiano, que eu não sei ler o sobrenome dela. A Natália foi a única que votou na galera lá do Apoia-se e ela votou na opção 2, que é errada. Mas vamos lá. As nossas opções eram as minhas bandeiras lá do o jogo das três bandeiras. A bandeira do Nepal, que tava numa proporção de um número irracional.
Caramba, a gente gravou isso?
Em 1993. Essa foi a opção número 1. Opção número 2 era que a bandeira do Kirguistão foi mudada em partes porque ela era efeminada. E a opção número 3 é que a bandeira do reino de Benin era uma pessoa decapitando a outra.
Tá.
A opção errada era a decapitação. Tá. Porque aquilo é uma bandeira que ninguém sabe de onde que é.
Tá.
Né? Metade da galera do YouTube votou na bandeira efeminada do Kirguistão. Então eu também derrotei os nossos apoiadores.
Eles foram comigo, acho. Acho que eu tinha votado nessa.
É, a maior parte da galera...
A gente votou junto, né?
Acho que sim.
Lá. É.
Três pessoas votaram. Foram total 6 votos no YouTube. Mais um voto da Natália lá no Apoia-se, que foi pra bandeira do Kirguistão. Uhum. Então foram 4 votos na bandeira do Kirguistão. 2 votos foi da galera da bandeira irracional do Nepal. E nós temos um apoiador... Que teria vencido o game.
Caramba.
Que colocou a decapitação da bandeira do Rio de Benin. E com assim eu faço mais um ponto. Yeah.
Ah, quem que tá ligando pra esses pontos aí, né, Diogo? Ninguém liga pra essas coisas aí, não.
Mano, tu nem vem.
Depois da última temporada, eu tô de férias.
Lembrando, e o Marco tava se perguntando que ele não lembrava se ele fez um ponto. Além de ter feito um ponto no jogo do Diogo, você tem um ponto de apoiador, porque você quis retroativamente reclamar. Ah, não, você vai se enganar com os apoiadores, eu quero esse ponto.
Tá valendo,
e tu
tá
ganhou
valendo,
esse ponto. Então, tá o único ponto que você fez foi enganando a nossa audiência.
Você tá contando aí? Você tem a contagem dos pontos atuais?
Eu não fiz, eu tenho que levantar aí, né? Ah, eu não sei aqui
perto. Tem que levantar, ó, a gente tem editor pra isso, cara.
Ah, mas eu tenho que ver os que já foram publicados, eu vou atualizar, então.
Tá, beleza.
Dê uma olhada lá no nosso site que a gente vai colocar ali o ranking dessa temporada. O Marco não vai gostar quando a gente publicar os números, mas...
Novas!
Stop the count! Stop the count! Mas é essa vibe. Bom, senhores, então agradecer mais uma vez a galera que manda aí seus comentários, interage com a gente. Agradecer a galera do Vira Casacas que recomendou aí o nosso podcast. Então, também o pessoal do Xadrez Verbal, que volta e meia recomenda o rolê por aqui. E agradecer a todo mundo, principalmente o pessoal que dá apoio financeiro pra gente fazer esse rolê aqui. E também o pessoal que compartilha e faz a gente chegar a mais pessoas. Em breve acho que eu vou puxar uns resultados. Principalmente no fim de temporada, né? Eu faço aquele levantamento de acessos e aí eu conto como é que foi essa temporada aqui. E com isso chega, galera. Um abraço aí a todo mundo que tava acompanhando na transmissão ao vivo. E é hora de encerrar aí a nossa transmissão. Um abraço a todo mundo.
Valeu, Zed. Valeu, galerinha. Abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de
Saori Almeida.
Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com. Como manda a tradição.
Agora... cara, você tem que fazer um botão físico assim, ó. Botão vermelho assim, ó. Pá,
valeu, falou do Diogo. Pra criançada nova aí, The Sims é tipo um Minecraft.
Isso, tem que explicar, né? É o Minecraft em que a gente fazia casinha.